Podcast Folha Notícias, edição de 1º de setembro de 2021, da redação integrada. Sou o Germano Rodrigues. Vem comigo. Começo falando da CPI da Covid. Nesta quarta, os senadores iriam ouvir o depoimento do advogado Marcos Tolentino, apontado como verdadeiro dono da empresa Fibbank, mas ele cancelou a sua ida porque está internado devido às sequelas da Covid-19. Então, quem presta depoimento no lugar dele é o motoboy da VTC Clog, Ivanildo Gonçalves. O nome de Ivanildo consta nos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, como responsável por sacar em espécie mais de R$4 milhões para a empresa VT Clog. Ainda falando de política, o dia 7 de setembro está dando muito o que falar. Agora foi a vez dos partidos de oposição ao governo, pois nesta data, diversas manifestações de grupos bolsonaristas sairão pelas ruas de capitais do país. De acordo com alguns deputados e senadores da oposição, se nada for feito, as manifestações serão expressivas e Bolsonaro pode se sentir fortalecido. Mas será? Vou conversar agora sobre com o cientista político Elton Gomes. Professor, me diz uma coisa. É lógico que a política ela ferve em várias áreas, vários temas, né? Brasília está ali recheado, como a CPI da Covid, agora todo mundo está voltado agora para o desfile de 7 de setembro, né? Porque Bolsonaro já avisou que vai falar aos simpatizantes que vão fazer ali as suas caminhada, passeata, né, em relação a favor dele, de Bolsonaro. Em contrapartida, os partidos de oposição estão discutindo estratégias para tentar aí, frear, né, essa aparição de Bolsonaro juntamente aos seus simpatizantes. Isso é preocupante mesmo, professor?
Vejo esse movimento do presidente da República como algo que se insere no seu quadro de líder populista que procura mobilizar os seus apoiadores mais orgânicos diante de uma situação de vulnerabilidade política pelos meios tradicionais de aliança que afeta de maneira bastante significativa o seu governo. Como eu conversei com você mesmo em outra oportunidade, o governo de Bolsonaro não montou uma coalizão parlamentar nos moldes em que tradicionalmente os presidentes brasileiros no nosso sistema pluripartidário e presidencial fazem, criando uma aliança que muitas vezes vem de antes do início do mandato, ainda do período da campanha, e contemplando os partidos aliados com pastas ministeriais, cargos de primeiro e segundo escalão e criando uma equipe de governo que reflete as suas alianças no Congresso. Isso não foi feito por Bolsonaro, que chegou ao poder grandemente com um discurso antissistêmico e surfando todas as ondas que foram produzidas pela Operação Lava Jato, pelo descrédito generalizado da atividade política no Brasil depois da descoberta dos grandes escândalos de corrupção e diante do fato dele apresentar-se muitas vezes como um candidato antissistêmico. Ele ficou muito refém desse discurso antissistêmico e teve que montar, diante da realidade fática, uma coalizão de modo reativo, compondo com os partidos do centro e estabelecendo uma aliança de governo que é suficiente para lhe manter no poder e aprovar as pautas sobre as quais existe mais consenso, sobretudo em termos econômicos, mas que não é suficiente para poder aprovar as pautas legislativas mais propriamente ideológicas, identificadas com o seu estilo de gestão e com as suas promessas de campanha para o seu público mais orgânico. Como se isso não bastar, Bolsonaro também entrou em choque com o judiciário brasileiro, principalmente com os tribunais superiores, de modo especial a Suprema Corte, fazendo com que ele tivesse mais um ponto de veto, né, mais um obstáculo para levar a termo a atividade governativa, porque não teve habilidade política e condições objetivas de se comportar na arena política de modo tal a fazer um acordo com a Suprema Corte. Na Suprema Corte tem sido hostil ao presidente, mais de 120 decisões contrárias ao seu governo, e a tendência é que Bolsonaro procure, diante disso tudo, mobilizar os seus apoiadores para tentar negociar em condições de força.
Certo.
Mostrando que ele ainda tem algum apoio popular expressivo, ao ponto de alguma maneira, valorizar a sua posição, hoje fragilizada, diante da CPI da Covid, diante da retomada econômica ainda incipiente, apesar de já ter se iniciado, né, mas ainda sem trazer um benefício mais concreto para a vida do cidadão comum. E como consequência disso, Bolsonaro apela para uma estratégia que é comum em líderes políticos, que a gente chama na ciência política de strong weak man, né? O homem forte e fraco, que tem ao seu dispor as capacidades institucionais da presidência da República, tem ainda um apoio popular considerável, de pelo menos 25% do eleitorado, e que tem dificuldades do ponto de vista de se relacionar com o legislativo de modo mais eficaz e de contornar essa crise, né, esse embate com o judiciário.
Professor.
Então ele vai fazer o quê? Uma coisa que líderes populistas fazem de tempos em tempos, que é chamar a sua militância, eletrizar as suas bases, com o propósito de vitaminar a sua imagem como líder carismático. Em contrapartida, como você mesmo colocou na sua fala, Germano, os partidos de oposição procuram impedir que Bolsonaro tenha o monopólio das ruas, o que tem acontecido, se não um monopólio, pelo menos uma grande preponderância de atos públicos pró-governo Bolsonaro. Isso tem muito a ver com diferentes perspectivas a respeito da situação pandêmica, mas também com o fato de, pela primeira vez na história, existir uma força política fora do populismo de esquerda, do lulopetismo e de seus partidos aliados, partidos satélites, que tem capacidade de mobilizar população para atos públicos. Então a gente está vivendo hoje os dois lados do messianismo político brasileiro, com o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas e venceria as eleições caso o pleito fosse realizado hoje, segundo as mais recentes pesquisas, e o presidente Jair Bolsonaro, que busca reabilitar a sua imagem mediante a recuperação econômica e o recurso às ruas, o recurso à sua militância política mais aguerrida, com o propósito de robustecer a sua posição política e negociar em melhores condições com os demais poderes da República.
Certo. Professor, como você colocou aí no caso, essa análise, os opositores, né, os, podemos dizer, o grupo da oposição, dos partidos de oposição, eu estava lendo de manhã, eles têm esse medo, por isso essa reunião deles, para tentar aí diminuir essas manifestações, por quê? Caso, porventura, essas manifestações favoráveis a Bolsonaro forem muito expressivas, né, o presidente pode se sentir vitorioso, vitaminado, e isso ele pode, já que todo mundo conhece a escala de agressões que ele usa à população, a quem encontra ele e até mesmo aos poderes, isso, no caso, pode deixar ele mais poderoso, achar que ele ainda está na batalha. Por isso que o grupo, né, dos partidos da oposição tenta minar aí esse dia 7 de setembro ser tão importante para ele, porque quanto ele mais falar aos seus grupos, porque as concentrações dessas pessoas que vão sair nas ruas em prol a ele, vão se concentrar em Brasília e em São Paulo, ou seja, duas grandes capitais, né? Uma do governo federal, que está ali onde tudo acontece, e São Paulo, onde é a maior cidade, onde é a maior economia. Então, ou seja, tem que tentar minar mesmo, né? Porque se o presidente ele se achar poderoso nesses manifestos, ele pode tentar aí achar, assondar que ele ainda continua firme e competente aí no páreo, né?
O raciocínio que você apresenta, Germano, é o raciocínio que subjaz a oposição do governo Bolsonaro, que compreende que é preciso realizar um contraponto às ações populistas de mobilização de massa do Olavo bolsonarismo ou bolsonarismo, como queiram, enquanto expressão outra do messianismo político brasileiro. Efetivamente, o presidente da República, por tudo que nós já verificamos em termos concretos dos interesses definidos em termos de poder, não dispõe de condições para desfechar uma ruptura institucional, um golpe de Estado ou qualquer coisa que o valha, já que os militares, muito embora ocupem postos na administração federal, sobretudo a alta oficialidade, generais e coronéis ganharam cargos da administração pública sob o governo Bolsonaro, justamente por ele não ter uma aliança parlamentar de perfil funcional, estariam dispostos a dar um apoio retórico, a fazer declarações, às vezes, um tanto quanto mais inflamadas, mas as instituições regulares e permanentes das Forças Armadas não apresentam disposição para uma aventura autoritária que tivesse por objetivo colocar Jair Bolsonaro no poder de maneira plenipotenciária, não é? E isso contra a legislação em vigor. Bolsonaro não é que não esteja no páreo, pelo contrário, ele continua no páreo porque é o presidente da República. E seja quem for o presidente da República, é candidato natural à reeleição, em função da legislação brasileira aprovada em 98 no governo Fernando Henrique Cardoso, e também porque dispõe da máquina, a exemplo do que também acontece com os prefeitos e governadores, os governos locais, em que o incumbente é uma força política relevante, na imensa maior parte dos casos, e candidato quase automático à reeleição. Efetivamente, do ponto de vista da estratégia da oposição, o grande objetivo é minorar o impacto das manifestações pró-Bolsonaro, que é o que parece, diante desse escalamento das tensões entre os poderes, tendem a ser expressivas, porque a militância bolsonarista mais orgânica deve sair em peso como uma espécie de reação à reação do Supremo, que foi feita na forma de decisões judiciais contrárias aos apoiadores do presidente da República, que eles questionam a legalidade, a prisão de Roberto Jefferson, a desmonetização dos canais bolsonaristas e conservadores em plataformas como o YouTube. Então eles entendem que é o momento de dar uma demonstração de força. A oposição, por sua vez, principalmente o lulupetismo, fica numa posição delicada, porque ao mesmo tempo em que preconiza a não realização de aglomerações e atos públicos em função da emergência sanitária representada pela pandemia de coronavírus, também não pode abrir mão de se manifestar e conceder um protagonismo ao grupo político do presidente Bolsonaro, sob pena de esvaziar o seu movimento. Entretanto, hoje, estratégica e racionalmente, o ex-presidente Lula, que é um habilidoso ator político, entende que a posição dele é muito confortável. Hoje ele evita se desgastar não indo às ruas, porque contra ele há acusações, houve a sua prisão, que foi revogada pela Suprema Corte, houve sua reabilitação eleitoral, mas ele continua sendo visto por uma parcela do eleitorado, tanto de apoiadores do presidente, como por eleitores mais moderados ao centro da direita e ao centro da esquerda, que rejeitam o lulopetismo e o bolsonarismo, né?
Professor, as pesquisas, né? Uma foi colocada hoje em questão, né? Que, como você colocou, o Lula, ele tá confortável aí assistindo tudo na varanda e só vai sair aí nas ruas quando de fato começar a eleição, as eleições para presidente e quando ele confirmar e os seus demais concorrentes. Mas essa pesquisa que foi colocada e apresentada, o Lula ele ganha tranquilamente de todos os seus concorrentes, né? E até, inclusive, ele ganha no primeiro turno.
Eu acredito que é importantíssimo que o ouvinte que nos escuta agora compreenda a natureza das pesquisas de opinião, um instrumento que foi desenvolvido nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, para analisar questões de mercado e, posteriormente, encontrou uma aplicabilidade nos estudos eleitorais. Uma pesquisa de opinião é uma fotografia de momento. Ela representa uma tendência verificada no tempo e no espaço que pode vir a se conformar, se confirmar, melhor dizendo, ou não. Ou seja, trata-se de um curso de ação que se coloca naquele instante, né, naquele inteirinho que você faz o levantamento, e, é claro, a opinião pública sempre reage a novos estímulos, sejam estímulos políticos, econômicos, questões de natureza sociocultural, choques, traumas nacionais e coisas dessa ordem. A tendência que se verifica no quadro mais geral é de uma hiperpolarização entre os dois polos do populismo messiânico brasileiro, hoje representados pelo Olavo Bolsonarismo nas suas diferentes frentes e pelo lulopetismo, que é um populismo de perfil mais histórico e institucional, em oposição ao populismo mais descentralizado e sem uma direção mais clara do Olavo Bolsonarismo. Então, nessa perspectiva que a gente faz referência aqui, é claro que se a eleição fosse hoje, o petista estaria em muito melhores condições do que o presidente Bolsonaro, que, além de sofrer o desgaste natural de ser o governante da vez em um contexto profundamente desfavorável, né, de retração econômica, crise sanitária, ainda tem todo o seu estilo confrontacional de procurar se viabilizar através do embate, não fazendo tanto concertações, ou até fazendo concertações, mas sem abrir mão do embate, que é importante para ele manter parte do seu eleitorado mobilizado, faz com que a gente tenha essa conformação. Porém, diante da dificuldade dos candidatos mais ao centro de conseguirem se tornar eleitoralmente viáveis, a tendência é que essa distribuição vá se normalizando à medida em que a pandemia vai arrefecendo e que mais sinais de recuperação econômica podem ser dados, o que tenderia a reabilitar um pouco a imagem do presidente Bolsonaro. Chamo também a atenção para o número de respondentes que avalia o governo como regular. A literatura acadêmica diz que governantes identificados como regulares não são necessariamente rejeitados pelo eleitor. Significa que ele fica numa situação de precariedade, podendo vir a ser rejeitado, mas não o é ainda. Então, tudo vai depender do nível de recuperação da economia, do perfil da campanha que a gente vai ter, muito provavelmente, Germano, uma campanha pouco propositiva, tanto por parte de Lula quanto por parte de Bolsonaro, porque os dois vão se aferrar à construção de suas imagens, né, como defesa de suas imagens enquanto totens, né, enquanto líderes carismáticos.
Então, professor, vamos aguardar, né, já que isso são especulações antes das eleições de 2022, né, vamos agora ver o que os partidos da oposição vão fazer aí e vamos aguardar. Eu agradeço muito a sua participação aqui comigo, professor, do podcast Folha Notícias desta quarta-feira, 1º de setembro, e qualquer novidade na nossa política, a gente volta a se falar, viu?
Eu agradeço mais uma vez, Armando Rodrigues, é sempre muito bom poder conversar com você aqui no seu programa. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Quer ficar informado de tudo o que acontece? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica por dentro das notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, cultura e muito mais. Saindo do campo político para falar dos cuidados com os animais. Aqui no podcast Folha Notícias, você fica informado de todos os assuntos. Você sabia que além da preocupação diária, como alimentação, habitat, espécie com os animais, devemos se preocupar também com o coração? Você sabia que algumas raças de cães têm maior predisposição a cardiopatias? Doenças sérias do coração? Quem vai me ajudar a falar melhor desse assunto é a minha convidada, a colunista da Folha Pet, do portal Folha de Pernambuco, Aice Falcão. Isso, tudo bem com você?
Olá, tudo bem.
Isso, Falcão, me diz uma coisa, já falamos de vários assuntos aqui, de ração, sono, cuidados, né, de dar banho nos animais, mas hoje o assunto é bacana e interessa tanto aos amantes de cachorro e de gato ou os outros animais, até os mais diferentes. É o coração deles, né, o cuidado da saúde do coração. É isso mesmo?
É isso mesmo, esses coraçõezinhos que nos dão tanto amor, né? A gente tem que cuidar muito bem da saúde dele.
E é uma coisa que a gente nem se depara às vezes, né? Como coloquei aqui, a gente se preocupa com ração, local, raça, coleira, antipulga, castrar, mas a gente não faz o tratamento de fato, a importância de fazer um check-up cardiológico nesses animais, porque quanto, né, igual aos seres humanos, ele pode ter infarto, ataque cardíaco e sofrer aí sequelas de problemas do coração, né?
Isso. Setembro, né, tem o Dia Mundial do Coração, que é no dia 29 de setembro, e aí o Setembro Vermelho já é uma campanha que existe há alguns anos entre os humanos, e aí os pets estão cada vez mais presentes nos lares, e o Setembro Vermelho se expandiu para os animais domésticos também. E aí tem essa conscientização da importância de realizar esse check-up de forma regular, porque a cardiopatia, as cardiopatias, né, porque são vários tipos de doenças que podem ter, elas são muito silenciosas. E aí o que é que acontece? Às vezes o animal não apresenta sintoma nenhum e ele já tem uma cardiopatia ali se desenvolvendo. E quando você faz um check-up de forma preventiva, que você descobre essa doença no início, o prognóstico para o animal é muito melhor. Você tem mais chances, né? Não digo de cura, mas de estadiamento da doença, de você retardar essa progressão. E esse check-up vai ajudar. Quando o animal ele vem apresentar sintomas, já está um pouquinho mais avançada a doença, principalmente os gatos. Os gatos, de forma geral, eles são animais que não apresentam muitos sintomas de várias doenças. E aí sempre o tutor, né, de felinos, ele tem que estar sempre visitando regularmente o veterinário, fazendo exames, fazendo check-up. As pessoas têm aquela ideia, né, de que gato é muito independente, gato vive muito, tem uma saúde forte. Mas o gato, ele demora muito a apresentar sintoma de doenças. E aí, quando ele vem apresentar, já é uma coisa mais avançada.
Uísse, me diz uma coisa. Você falou de coração. Eu sou muito fã de animais. Eu tive, até então, ano passado, um cão labrador. E ele começou com sintomas de uma tosse muito pesada. E quando nós levamos ao veterinário, ele falou que uma das hipóteses dessa tosse muito pesada, do cansaço, poderia ser uma doença coronária, vinda do coração. Ou seja, muitos dos indícios, como uma tosse forte, um cansaço, vômito, a gente nunca liga esses sintomas a um problema de coração, e sim de mal-estar, né?
Isso. Os sintomas mais comuns, né, de cardiopatias, nos cães eles ficam mais sensíveis de você observar, porque os cães eles são animais, em geral, né, mais ativos. E quando você percebe o cão ali já cansando com mais facilidade nas atividades do dia a dia, no passeio, né, na caminhada, seja para lazer, seja para fazer as necessidades, essa tosse persistente, uma tosse seca, uma respiração mais acelerada mesmo, e às vezes pode até ter uma perda de apetite e afetar essa área, como você falou. Uma alteração de peso também. Tudo isso pode ser doença do coração e as pessoas não atinam, né? Nos gatos, como eles são um pouco menos sereleptos, digamos assim, embora tem muitos gatos que gostam de brincar bastante, mas eles não dão longos passeios, né? Não tem o mesmo ritmo de atividade dos cães, fica mais difícil de ver essa questão da respiração ofegante em brincadeira, em exercício. Mas a perda de apetite pode ser um indicativo, uma fraqueza nos membros pode ser um indicativo, as mucosas mais roxinhas também pode ser um indicativo de que a circulação ali não está muito boa. Então, é sempre importante estar atento ao pet, tanto em relação ao comportamento, quanto às mucosas dele, ao apetite, às fezes, à urina. Tudo pode sinalizar que alguma coisa não está dentro dos conformes, como a gente diz.
Irce, então, ou seja, então, para quem está nos ouvindo aí, é amante desses animais aí, os mais conhecidos são os cachorros e os gatos. Então é sempre bom ficar atento e durante um ano aí, no caso, pega ele, leva no veterinário, guarda uma reserva para fazer esse check-up coronário, né, do seu animal, para passar o restante dos anos aí mais tranquilo, porque se soubesse que o animal tem alguma doença que pode afetar a saúde dele, tratar com antecedência, ter paciência e conhecer o seu animal já é uma segurança muito grande para os tutores.
Já
né?
É meio caminho andado. Tem até algumas raças, Germano, de cães que elas têm uma predisposição genética a ter cardiopatias. O poodle, né, que é muito popular, o cock spaniel, o schnauzer, o cavalier king, que está surgindo muito, né, nas famílias. E raças maiores, como boxer, doberman, são bernardo, esses animais eles têm uma carga genética muito forte para a cardiopatia e podem acabar desenvolvendo doenças muito jovens, que a gente tem aquela impressão, né, de que cardiopatia vai vir na fase adulta, quando o animal estiver mais idoso. Mas tem animais, independente de raça ou sem raça definida, que podem desenvolver cardiopatias desde cedo, e existem raças que têm uma predisposição genética forte. Então, esses animais, eles têm que ser acompanhados em um intervalo de tempo menor, a cada 6 meses, repetir ali o ecocardiograma, o eletrocardiograma também, exames que são comuns, né, da nossa rotina de check-up e que também devem fazer parte da rotina deles.
É verdade. Então, para você que está acompanhando a gente, um recado para a gente estar encerrando aqui esse bate-papo com a Irce Falcão. Ou seja, quer um animal, quer um cachorro, quer um gato, entra no Google, vai um veterinário especializado ou um pet especializado ali que vende, né, os animais, procura saber se a raça é propícia de tal doença, os cuidados têm que ser assim assado, porque você já leva para casa um animal com conhecimento do dia a dia dele, da raça dele, e não tem dor de cabeça futuramente, não é isso?
É isso aí.
Isso, eu agradeço muito aí a sua participação e quem tiver mais curiosidade aí do mundo pet, é fácil achar Irce, ela sempre está falando sobre o assunto. Aonde, Irce?
No Folha Pet, que é o nosso blog, né, para os assuntos dessas fofuras, no portal da Folha PE, no folhape.com.br, na seção de blogs e colunas, está lá o nosso Folha Pet.
Ok, minha amiga Irce Falcão, forte abraço. E muito obrigado,
um abraço,
viu?
Germano, até a próxima.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Gostou do nosso podcast e quer ouvir de novo ou saber de outros assuntos? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Para isso, busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Tchau, amanhã estou de volta.